Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Então, o pessoal perguntou o que, que tem na camiseta. Tá aqui, ó. Não odeie o que você não compreende. Né? Entender as coisas é o primeiro passo para você ter uma vida menos angustiada, né? Olha só. Uma professora norte-americana chamada Gina Barreca, autora do livro Não É Que Eu Seja Cruel, Como Aprendi a Parar de Me Preocupar com as Marcas da Calcinha na Bunda e Conquistei o Mundo, escreveu assim sobre maturidade. Eis o que a maturidade faz. Ela enche de sal os saleiros, esvazia as lixeiras quando estão cheias. A maturidade compreende que é possível ter uma gaveta de lixo em casa, mas não 27. A maturidade não fica digitando no celular, jogando games ou recebendo ligações enquanto conversa com outras pessoas. A maturidade faz backup dos arquivos, vai ao médico quando está com dores e paga a conta quando sai para jantar com os pais. A maturidade entende que ninguém quer ouvir as histórias sobre por que algo não foi feito. A maturidade sabe que o que interessa é a tarefa completada. Em contraste, a imaturidade tem uma lista de desculpas pré-fabricadas para justificar por que a tarefa não foi feita no prazo acordado. A imaturidade usa qualquer inconveniente, dor de cabeça, resfriado, unha encravada ou falta de luz como desculpa para não completar tarefas. A imaturidade não entende por que a vida é tão injusta quando recebe crítica e não condolências por suas falhas. A imaturidade fica no mimimi, rola os olhos. A imaturidade leva tudo para o pessoal, não assume responsabilidades. A imaturidade larga roupas por todo lado em vez de lavá-las. A imaturidade chega atrasada e sai antes da hora. Em resumo, a imaturidade é mimada. E o que é mimado não amadurece, fica amargo e murcha antes da hora. Minha definição de imaturidade é o desejo de escapar das consequências, da falta de ação ou das escolhas erradas. Não importa a idade que você tem. No entanto, mesmo que a imaturidade e a preguiça estejam eternamente ligadas, nenhuma é irrevogável. A maturidade pede ajudas, pede desculpas e pergunta se é sua vez de falar. Quando a maturidade sai para tomar um café, pergunta se você quer alguma coisa. Quando a maturidade discute, também ouve. Quando a maturidade ri, ri com os outros e não dos outros. A maturidade entende que existe a escuridão no mundo, mas não que precisamos viver nela. Podemos acender a luz e oferecê-la para os outros. Que tal, hein? Continua a reflexão nesse vídeo aqui. Por enquanto, entre aqui embaixo, bote um comentário, dê um positivo, dê um negativo, interaja com o post, faça parte do grupo aqui, entra, vem fazer parte do canal, torne-se um membro do canal, ajude a gente aqui a crescer e ampliar esses conteúdos aqui para distribuir para mais gente, tá bom? Então, eu tô fazendo uma série aqui sobre maturidade e imaturidade, porque é só olhar em volta para ver a adolescência toda arrancando os cabelos, né? E tem uma frase aqui que eu gostei de montão, quando ele fala assim, ó, ela fala assim, né? Em resumo, a imaturidade é mimada, e o que é mimado não amadurece, fica amargo e murcha antes da hora. Quanta gente murcha você tá vendo por aí, né? Quanta gente que não amadurece você tá vendo por aí. Cara, eu tô encontrando a cada momento adolescentes de 30 anos, adolescente de 40 anos, adolescente com 60 anos de idade, adolescente com 70, cara. Adolescente, basta você tentar fazer uma troca de ideias numa área de comentários de uma rede social, você vai ver a molecada toda aparecer lá com um argumento sem pé nem cabeça, com coisas que você olha e fala, da onde a pessoa tirou isso? Escutou alguém dizer em algum lugar e está aqui repetindo, sem ter nenhuma vergonha. É a vergonha, a falta de vergonha da adolescência, sabe? Aquela que eu sou um adolescente, eu ignoro as coisas, portanto eu tenho licença para falar bobagem que eu quiser, porque como ignorante você não pode me acusar. Bom, cara, tem uma responsabilidade aí, né? A ignorância, você nasce ignorante, mas não precisa ficar na ignorância, ela é uma condição. E como condição eu posso sair dela. Então há uma responsabilidade aí de eu sair da ignorância. Mas antes disso aí, você tem que ter primeiro o que a gente chamava de simancol, né? É tomar o simancol. Se mancar, cara. Se eu sou ignorante, eu não vou dar palpite, bicho. Se eu sou ignorante, eu vou tentar encontrar quem tem mais conhecimento que eu para poder entender para que lado ir. Eu vou tentar observar as coisas, vou tentar entender por que é que as coisas acontecem, né? E hoje em dia está todo mundo enlouquecido porque todo mundo tem um bichinho desse aqui na mão, todo mundo tem um desse, todo mundo tem um, e por ter um desse, acha que tem condições de saber o que se passa no mundo e como é que as coisas funcionam. Não, cara, isso aqui só te dá acesso à informação. Se você não tiver repertório para dar sentido a essa informação, não adianta nada, cara, ter isso aqui na mão, porque você não sabe o que fazer com isso. Vai receber informação, vai tirar conclusões completamente absurdas, vai fazer escolhas absurdas que, se fossem ruins só para você, seria problema teu. Mas elas não são, cara. Elas são ruins para a sociedade. Quando você tem um grupo muito grande de pessoas fazendo escolhas absurdas, a sociedade inteira paga a conta. E você sabe a que eu estou me referindo, né? Escolhas absurdas vão trazer um custo que não é só o estúpido que tomou a decisão que vai pagar. Quem tiver em volta dele vai pagar igual. E a gente entra no buraco como sociedade. Então, cara, tem que parar com essa adolescência, bicho. Aliás, a adolescência ela tem remédio, ela sara. Você pode sarar de ser um adolescente. Tem que crescer, tem que amadurecer, né? Tem que buscar. E ninguém vai fazer isso por você. Não vai ter papai e mamãe pegando na sua mão e vem, filhinho, vem. Quando a gente faz isso, nós estamos protegendo. Nós não estamos deixando que as pessoas amadureçam com as pancadas que tomam na vida. Mas o difícil para mim, aqui aos 66 anos, é olhar para aquele monte de pancada que eu já tomei, um monte de coisa que eu já aprendi, e agora reparar que eu vou ter que tomar as pancadas de novo, porque a maioria adolescente escolheu um caminho que é o caminho que vai me levar para o espaço mais difícil, cara. Eu vou ter que tomar um caminho mais difícil porque a maioria escolheu. E ai de mim se tentar dizer para essa maioria que ela escolheu errado, né? Vão vir com o dedão na cara, porque acabou, cara. Acabou o respeito, acabou a você olhar para alguém e falar, cara, essa pessoa tem argumentos, portanto eu vou respeitar. Ela não tem mais, cara. Porque as pessoas perderam completamente a consciência. Cara, é adolescência. É o adolescente que não tem problema nenhum eu entrar no carro dirigindo por um cara que bebeu. Sabe, não tem problema nenhum eu me expor aos perigos do mundo, porque o adolescente acha que o mundo é aquilo, cara. Não vai acontecer com ele, nunca vai ser comigo. Isso é pensamento adolescente. E o Brasil não consegue sair da adolescência. Ele está numa adolescência política. A gente acordou para a política há pouquíssimo tempo, foi em 2013, então é outro dia, cara. São 9 anos que a gente acordou para a política, então nós somos totalmente adolescentes da política. E estamos aprendendo como é que ela funciona da maneira mais difícil, cara. Da maneira mais complicada. Eu espero profundamente que as lições desses últimos meses sejam aprendidas. Cara, estou vendo já um monte de gente. Ah, puxa, eu acho que não vai ser tão como eu imaginava. Um monte de adolescentes que tomou decisões baseadas no quê? Na sua visão rasa do mundo, ou então num otimismo idiota, sabe? Aquele que pensa que, cara, agora os caras mudaram, né? Agora o canalha que sempre foi canalha, agora ficou bonzinho. E a pessoa vai e toma uma decisão de entregar o seu futuro na mão de gente que a gente sabidamente entende que não primeiro não tem competência, não tem vontade, né? E o que tem é discurso, é conversa mole para jogar a gente num grande buraco aí. E, cara, eu vou ter que pagar essa conta junto com você, cara. Eu não fiz a escolha que você fez, eu vou ter que pagar essa conta, cara. Ou então você que fez a mesma escolha que eu fiz aqui vai ter que pagar a conta da escolha dos outros. Disseram que isso é democracia. Olha, cara, pode ser até que seja, mas dói, viu? Dói de montão. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer a respeito? Primeiro é ler, é se ilustrar. E, de novo, eu vou continuar falando disso aqui de montão. Se esse livro aqui, Verdades e Mentiras, Como se Proteger da Mídia que Faz a Sua Cabeça, que é o meu livro mais novo, era importante antes das eleições, depois das eleições ficou mais importante ainda, porque aqui dentro está a receita que foi utilizada para fazer a cabeça de milhões e milhões de pessoas que tomaram uma escolha que não é a melhor escolha para o Brasil. Foi feito com a receita que está escrito aqui. Cara, se você não entender o que foi usado, você vai cair de novo nessa conversa. Entendeu? Então, isso aqui é um guia. Leia, entenda como foi feito, entenda o que você precisa fazer para não se tornar um otário na mão de quem quer fazer a sua cabeça usando a mídia. Verdades e Mentiras. O link é verdadesementiras.com.br. Esse livro aqui é independente, tá? Não está à venda em lugar nenhum, você não vai ver no aeroporto. Esse livro só tem a venda no meu, nas minhas áreas, tá? E ali é verdadesventiras.com.br. Dá para escapar, cara? Dá. É só largar de ser um adolescente mimizento e partir para crescer. Amadureça, cara. E junto a gente vai poder, talvez, dar um sentido para esse país aqui. Este cafezinho chega a você com o apoio do cafebrasilpremium.com.br, conteúdo extra forte para seu crescimento profissional.